Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas e o cumprimento, a historiadora e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Rejane Hoveler. Rejane Hoveler, bom dia!
Olá, Anderson, toda a equipe do Faixa Livre. É um prazer estar aqui novamente para comentar aí a nossa complicada e sempre confusa conjuntura política no Brasil. Agradeço mais uma vez o convite para estar aqui com vocês.
Muito obrigado, Rejane, por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Rejane, à medida que o tempo vai passando, o Jair Bolsonaro tem se adaptado àquelas demandas do pragmatismo político, abrindo mão de posturas mais alinhadas à ala radical de sua militância. Exemplos não faltam. Temos esses programas de transferência de renda, algo que o ex-capitão do Exército condenava antes de assumir a presidência e tem, inclusive, provocado alguns atritos junto à equipe econômica do governo. Esse aceno constante que ele faz àquilo que chamou de velha política, com a indicação de Cássio Marques ao Supremo Tribunal Federal para a vaga do ministro Celso de Mello. Te preocupa esse tipo de atitude do Bolsonaro? Essas posturas têm, de alguma forma, melhorado a imagem do presidente junto à nossa população?
Então, essa questão é muito importante. Acho que para respondê-la é preciso dividi-la em duas subquestões, né? A primeira tem a ver com o cenário político institucional, né? A relação entre os poderes e os últimos movimentos políticos do Bolsonaro, como você muito bem comentou, né? No sentido de um pragmatismo político. A gente pode localizar essa virada pragmática do Bolsonaro, talvez ali já desde o caso Queiroz, né, quando aparece o Queiroz na casa do advogado do Bolsonaro, Frederico Assef. Imediatamente após isso, a gente viu, né, ser fechado um acordo de Bolsonaro com o Centrão, né, de maneira a garantir no legislativo uma tão necessária e buscada maioria para os projetos do governo, né? E é nesse sentido também que vai a indicação do Cássio Marques, né, desembargador do primeiro Tribunal Federal ao STF, né, ao Supremo Tribunal Federal. É uma indicação que a gente pode entender, né, como também um aceno ao Centrão, porque ele era um nome que o Centrão gostava, né, para esse cargo. Essa foi a primeira das duas indicações que o Bolsonaro vai ter direito a fazer o STF. Inicialmente ele havia prometido, né, indicar um ministro terrivelmente evangélico. Então, essa indicação desagrada, né, a bancada evangélica, digamos assim, que tinha outros nomes. Ao mesmo tempo, essa indicação, ela acalma o próprio STF, né, uma indicação que vem com o beneplácito, com o aval completo do Gilmar Mendes, um nome importante no STF. Inclusive, a reunião para a discussão dessa indicação foi feita, né, com Gilmar Mendes e com Dias Toffoli. Essa indicação irrita, causa irritação, né, e protestos por parte dessa base social bolsonarista mais radicalizada nas redes sociais. Isso foi perceptível. E também, como eu já mencionei, os evangélicos, né? O Silas Malafaia é um dos primeiros a criticar publicamente essa indicação do Cássio Marques. Essa seria a primeira, digamos, primeira questão, né, de caráter político-institucional. Agora, a segunda questão, eu acho que é mais importante, inclusive, que tem a ver com a adoção dos programas de renda, né, de renda básica ou de aquele programa assistencialista que o Bolsonaro acabou desistindo de aprovar para esse ano, mas que para até as eleições de 2020 é bem provável que seja retomado, né, que é o chamado programa Renda Brasil, com esse nome ou com o nome que seja, né? Isso é bastante importante porque funciona, né? Que uma grande parte da população que se vê numa situação de penúria financeira, de agravamento da crise econômica, né, de uma total inépcia e incompetência deste governo, em tomar medidas econômicas anticíclicas, né, de maneira a diminuir os efeitos da crise, que é mundial, bem como de diminuir os efeitos mortais dessa pandemia do novo coronavírus, e uma coisa está relacionada completamente com a outra, né? Esses programas, eles fazem a diferença na vida de milhões, né, de brasileiros, que num Brasil onde a gente está vendo a volta da fome já há algum tempo, não de agora, mas sendo, né, digamos, acirrado agora, né, esse problema. Então, isso não não se contradiz necessariamente com o que seria o núcleo do ideário bolsonarista, né? Aliás, reforça, né? Reforça, ele pode vir com uma ideia de pai dos pobres, reciclada e mais autoritária, digamos, né? E ele também está preocupado com o Nordeste, tanto que tem visitado bastante as capitais do Nordeste. Lembrando que o Cássio Marques é do Piauí, então também agrada a parte do legislativo que representa o Nordeste, né? E obviamente que tudo isso nas vésperas de eleições municipais, nas quais o Bolsonaro, apesar de dizer que não vai se posicionar para apoiar candidatos, a gente sabe que isso é uma balela, né? Obviamente que os candidatos à direita, eles vão procurar encontrar o apoio do Bolsonaro. Mas só para encerrar essa resposta a essa primeira questão, eu diria que isso, né, e esses últimos movimentos do Bolsonaro, eles nos trazem algumas luzes para pensar essas contradições que existem entre o Bolsonaro como governo, né, o Bolsonaro no governo, e o bolsonarismo enquanto movimento com bases sociais próprias, né? A gente viu que o Bolsonaro, na verdade, tentou um golpe no STF, né, mandar tropas para o STF em abril deste ano, e não conseguiu, né? Isso foi revelado por uma matéria da revista Piauí. Ele contou com o apoio de dois generais, apenas um teria sido contra, né, o general Heleno, Então ele percebe que ele não pode dispensar determinada moldura institucional de governo, ainda que isso entre em contradição com o bolsonarismo enquanto movimento, que vai seguir existindo e vai seguir pressionando para que o governo tome as medidas mais à direita, por exemplo, no campo do conservadorismo moral e dos costumes.
E como é que você tem analisado essas supostas brigas no seio do ultraliberalismo lá em Brasília, Rejane? O Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, se desentende com o Paulo Guedes, que troca farpas com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Na última terça-feira, eles até ensaiaram um armistício, disseram que apararam as arestas, pediram desculpas uns aos outros, mas não sei se isso vai durar por muito tempo, não. Você observa alguma possibilidade de cisão no meio dessa turma, Rejane? Ainda que o objetivo de todos eles esteja muito bem definido, é briga por protagonismo?
Esses desentendimentos, esses atritos, a gente já vem notando desde pelo menos aquela reunião ministerial, né, cujo vídeo a gente teve o desprazer de assisti-lo na íntegra, né, aquela reunião de 24 de abril. A gente vê naquela reunião como o Rogério Marinho é o único que destoa do sentido geral. Apontado pelo Paulo Guedes na própria reunião, né? Ao mesmo tempo, a gente viu também, e principalmente nas últimas semanas, uma aproximação do Rogério Marinho com entidades empresariais, né? Uma série de eventos realizados em algumas importantes organizações patronais, empresariais, brasileiras, né, das mais relevantes. Portanto, o diálogo, digamos, do mercado, né, ele já passa a ser feito diretamente com aquela figura que aparentemente é uma figura que tem muito mais condições políticas de aprovar a agenda das contrarreformas, né? E ele já demonstrou isso. Ele foi um dos principais articuladores da reforma da Previdência. Então ele já tem isso no currículo. O Paulo Guedes, apesar de ter um programa ultra-radical, né, de privatização de tudo, de ajuste fiscal, de não pode acabar, não pode furar o teto, apesar de pandemia, apesar do que for, ele não mostra ter nenhuma habilidade política sequer dentro do seu próprio ministério para liderar a sua equipe, né? Então a gente já está vendo essa disputa que na verdade é uma disputa acerca dos rumos que esse governo vai tomar do ponto de vista de política econômica no próximo período, que será um período de crise, né, de aprofundamento dessa crise econômica que a gente já está, repito, não só no Brasil, mas a nível mundial, né? E no mundo inteiro se estão adotando medidas nas quais o Estado aporta, né, para contrarrestar as nefastas consequências dessa crise, que é uma crise do capitalismo, né, misturada com efeitos, né, deletérios da própria pandemia também, né? Então, esse armistício, digamos, essa detente, né, eu acho que não vai durar muito e acho que o provável, né, é que o pragmatismo nesse campo predomine, porque o que o capital necessita é estabilidade política, né, é a aprovação das contrarreformas e da agenda que é benéfica para o patronato como um todo e que vai dificultar ainda mais a vida da classe trabalhadora em relação a, por exemplo, retirada, cancelamento de direitos, cancelamento daquilo que é o sentido da própria Constituição de 1988, né? Então, eu não creio na tese de briga por protagonismo necessariamente, embora possa ter, mas eu acho que ela não explica. Eu acho que o que explica uma disputa entre diferentes maneiras de tratar essa crise que está sendo, que a gente está vendo em vários outros países do mundo.
Como é que a oposição deve atuar, Rejane, diante desse novo quadro que se coloca, de um Bolsonaro mais ponderado em determinadas posturas, atendendo às pautas do Centrão, buscando a popularidade que ele não teve no início do mandato? Não fica mais difícil o trabalho para os partidos ditos progressistas que precisam derrotar o bolsonarismo?
Com certeza para os partidos e para o campo progressista como um todo, fica mais difícil combater esse governo na medida em que ele compra popularidade das formas mais típicas da velha política, assim dita velha política. O caso, por exemplo, né, do auxílio emergencial, que inicialmente foi recusado. Né? Não era uma proposta do governo, o governo era contra, né? O Paulo Guedes nunca foi a favor. Inicialmente proposto de R$ 300 e depois a Câmara, por a atuação da oposição, aumentou para 600, né? E se caso venha a emplacar realmente um programa à la Renda Brasil ou um Bolsa Família engordado. Nesse ponto, eu tendo a concordar com algumas análises trazidas, por exemplo, pelo André Singer, né, de que uma mudança histórica na base social eleitoral do PT, ela se deu justamente quando deixa de se pautar essencialmente na classe trabalhadora tradicional, digamos, que tem sindicatos, né, com ali um mínimo de direitos, né, e passa a se apoiar em uma base social que nunca teve acesso ao mundo dos direitos. Apesar de estar inserida no mundo do trabalho, porque não tem ninguém que esteja de fora, né? Não existem excluídos no capitalismo, estamos todos incluídos, seja como exército de mão de obra reserva, seja como, né, trabalhadores temporariamente desempregados, etc. Então, eu acredito que o Bolsonaro está tentando justamente incidir sobre essa base, capturar essa base que passou a ser a principal base lulista a partir dos anos dois, enfim, principalmente do segundo mandato do presidente Lula. E eu acho que isso é o que vai mais fazer a diferença no próximo período. Eu acho que a oposição, ela, nesse sentido, não pode atuar simplesmente denunciando o óbvio, que é que o Bolsonaro aplica a velha política, certo? Ou a questão da corrupção, que tem a ver com a velha política, assim chamada, né? Claro, isso é evidente, isso está evidente para qualquer um que minimamente acompanha o noticiário. Eu acho que a oposição deve se centrar em campanhas que respondam às necessidades materiais imediatas da classe trabalhadora mais pauperizada, no sentido de apresentar um programa que contemple direitos mínimos e não apenas programas de auxílios emergenciais que podem acabar. né? Então, nesse sentido, eu acredito, por exemplo, em que a gente reavive a campanha sobre a dívida, sobre o fim do teto de gastos, que dilacera setores do serviço público, né? E ainda mais se aprovada essa reforma administrativa, que são aqueles que atendem a população, educação, saúde. Então, o corte para a educação, por exemplo, no orçamento de 2021 é bilionário. Então, a oposição tem que apresentar um programa que contemple isso, né? E, obviamente, que denuncie tudo isso que, enfim, que para a gente é uma coisa óbvia, né? O obscurantismo, o incentivo às opressões, à homofobia, ao feminicídio, o incentivo explícito, né, por parte do presidente e do movimento bolsonarista e a velha política, etc. Mas eu acho que o centro do programa de uma oposição consequente tem que ser um que dialogue com as necessidades da classe trabalhadora e com principalmente com aquela que está mais precarizada, fora dos sindicatos e que está ainda mais oprimida dentro dessa classe trabalhadora, mulheres, os negros, principalmente.
Nessa mesma linha, Rejane, o PT quer usar o espaço destinado à propaganda eleitoral na TV para ampliar a crítica ao presidente Jair Bolsonaro. Até mesmo o ex-presidente Lula deve participar em algumas inserções. O que é que você acha dessa estratégia petista de manter o Lula sob os holofotes, Rejane? Eu te confesso que vejo a imagem do ex-presidente ainda muito prejudicada por todos aqueles escândalos de corrupção das gestões do PT. Ainda que uma parte deles tenha se dado por perseguição política da Lava Jato. É saudável para a esquerda esse personalismo, mantendo o Lula como a esperança para 2022?
Bom, sobre o PT, eu acredito que o que a gente tem visto, na verdade, desde o início do mandato do Bolsonaro, é uma posição bem tímida, né? Em relação à oposição a esse governo. Bem pouco incisiva. Bem pouco incisiva. E bastante ainda atuando num modus operandi antigo. De antes do golpe de 2016, numa crença absoluta e restrita no jogo institucional da democracia burguesa, que a gente já viu que a própria burguesia joga esse tabuleiro para o alto quando quer e está capaz e está apoiando ativa ou passivamente um governo de tipo que a gente pode entender como de tipo neofascista, né, com características próprias. Então, acredito que o PT deveria incidir muito mais, né, fazer uma oposição muito mais ferrenha e ter e fazer essa política em conjunto com a oposição mais à esquerda ao governo Bolsonaro como PSOL. Eu acho lamentável que nas eleições, por exemplo, agora municipais, o PT em lugares como São Paulo não abra mão de ter candidatura quando a gente tem candidaturas mais à esquerda que fazem uma oposição ao governo, como a do Boulos da Erundina, né, para não abrir mão da candidatura própria. Isso eu só estou dando um exemplo, mas se repetiu em muitos outros lugares. O personalismo em relação ao Lula, ele se explica, a gente pode compreendê-lo a partir, né, na medida em que se for feita uma pesquisa eleitoral hoje para a presidência, o nome de oposição que vai ser mais citado vai ser o de Lula, seguramente. Entretanto, isso ser uma estratégia do PT, eu não acho que vai dar certo. Eu acho que o PT deveria apostar na construção. Quer dizer, eu não sou do PT e também não estou aqui para dar conselhos para o PT. Mas acho lamentável que o PT tome esse tipo de posicionamento que prioriza, né, a sua existência e seu capital político acima do combate que deve ser amplo a esse governo e a tudo que ele representa.
Agora, como é que você tem observado o início dessa campanha para as eleições municipais deste ano, Rejane? As pautas defendidas pelas candidaturas progressistas vão ao encontro dos verdadeiros anseios da nossa população mais pobre?
Olha, fica difícil dizer assim, generalizando, né, candidaturas progressistas. Fica difícil fazer, porque eu acho que a gente tem que analisar mais no caso a caso. Assim, numa observação inicial, né, das campanhas que estão sendo construídas para as eleições municipais desse ano. Eu noto que há candidaturas, sim, que conseguem ou que procuram fortemente representar os anseios da população mais pobre, que é o caso do Boulos da Erundina, em São Paulo, né? Mas é que eu acho que também é o caso da candidatura da Renata Souza, aqui no Rio de Janeiro. Mas também de outras candidaturas dentro do campo progressista. Mas eu acho que para analisar se elas vão ao encontro dos anseios da população mais pobre, que a gente também teria que analisar quais são realmente esses anseios, porque há diferentes tipos, né, de anseios. Então, por exemplo, tem uma população mais pobre que é mulher preta, que carrega uma reivindicação por um tipo de política que uma política que não contemple, por exemplo, o combate à opressão, tanto ao machismo como ao racismo, né? Isso é super importante, né? Eu acredito que as candidaturas progressistas, elas devem se pautar pelo combate a tudo que representa esse governo, de retrocesso, tudo que significou o governo anterior do Michel Temer também, porque ali já começou o retrocesso, quando foi aprovado o teto de gastos, quando foram aprovadas diversas medidas antipopulares, porque o Temer, ele mesmo dizia que não tinha problemas com ter baixa popularidade, né? Uma coisa que é diferente com Bolsonaro, né? Bolsonaro vai procurar, ainda que seja apelando para uma reciclagem das mais antigas medidas, mas ele vai querer manter a popularidade para ganhar em 2022, mantendo minimamente uma moldura institucional eleitoral.
Você acredita que essa regra de divisão igualitária do tempo de TV e das verbas para a campanha entre os candidatos negros e brancos em cada partido pode refletir na representatividade nas câmaras municipais e prefeituras Brasil afora, Rejane? Esse tipo de medida é suficiente para mudar o nosso cenário de representatividade política?
Bom, fiquei bastante surpresa com essa medida do STF, ou seja, na verdade, pelo fato do STF acatar, né, essa resolução que foi apresentada pelo PSOL. É uma medida extremamente progressista, é uma medida de uma reparação. Acredito que tem muito a ver com um medo grande. No Brasil, e aqui eu falo medo por parte das classes dominantes, das instituições, incluindo o STF, de uma grande revolta racial, de uma rebelião à la George Floyd, nos Estados Unidos. Então, acho que nesse sentido, o cenário internacional também influencia, né, para a gente conseguir entender o porquê, né, dessa decisão do STF, embora o STF, em termos, né, de pautas como essa, tenha, né, historicamente tomado resoluções progressistas, mas surpreende, né? Pelo menos a mim surpreendeu que o STF tenha acatado essa proposta. Mas eu acredito que está bastante longe de ser o suficiente para mudar significativamente a questão da representatividade política, né? Como é sabido, nós temos um Congresso e um Senado majoritariamente masculino e branco, de idade avançada também, e isso pode dar uma mexida, né, por conta dessa regra. Mas a gente está falando de um racismo que existe o racismo estrutural, né, como diz o Silvio Almeida. Então, a gente está falando que não adianta apenas que se elejam, estejam no Congresso, mulheres e negros e LGBTs, porque nós estamos vendo recorrentemente mulheres que não defendem os direitos das mulheres, mulheres antifeministas. Nós estamos vendo Sarah Winter, Damares, Michelle. Nós estamos vendo negros que não representam a luta antirracista, Fernando Holliday, Decotelli. Ou seja, o fato, né, de serem pessoas com essas características não garante nada. Então, os partidos de direita vão criar os seus quadros mulheres e negros. Não deixa de ser progressista, porque eles também vão enfrentar muitas contradições, esses partidos, e vão ter dificuldades para fazer isso, né? Vamos ver também, eu acredito, um movimento por parte de figuras como Luciano Huck, né, dessas figuras que estão tentando remodelar ou recriar o campo da direita liberal, que é progressista nos costumes, investindo fortemente em iniciativas do tipo Renova BR, que vão justamente atuar no sentido de capturar lideranças desses movimentos, mas capturar assim ali na nascente mesma, né, dos movimentos, aonde está o conflito e a tensão social, racial, de classe. Então, esse tipo de aparelho empresarial vai acreditar. Já existem aos montes, estão incidindo em todos os partidos, inclusive e principalmente os da esquerda, como o PSOL, né? E acredito que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Acho que a gente tem que defender a representatividade política, mas que essa representatividade política represente a defesa de fato da luta antirracista, da luta feminista, da luta anti-homofobia, e da luta da classe trabalhadora, porque, afinal de contas, a gente não está falando de negros que estão fora do sistema, a gente está falando da maioria da classe trabalhadora brasileira, que é negra e feminina, né? Então, eu acredito que nesse sentido a esquerda deve redobrar os seus esforços em apostar em candidaturas com esse perfil, mas com esse alerta, digamos assim, né, de que representatividade mesmo é a do negro que luta pelo SUS, porque é o SUS que está atendendo, agora na pandemia, a maior parte da população brasileira que é negra. Certo? Então, acredito que essa medida do STF é a famosa como afirmou a professora Virgínia Fontes, meia derrota, meia vitória, né? Porque ao mesmo tempo que ela é, a gente deve comemorá-la, também devemos estar atentos a que ela não é o suficiente e ao tipo de novas contradições que vamos a passar a lidar com a aplicação dessa regra.
Para encerrar, Rejane, eu queria mudar um pouco de assunto. Você que se dedica muito ao estudo dos diferentes cenários políticos na América Latina, como é que você vê o Brasil atualmente inserido nesse contexto? Um governo de extrema-direita que flerta com o autoritarismo constantemente, mas que parece estar cada vez mais isolado no seu próprio continente. Como é que nós podemos caracterizar este momento e que tipo de herança ele deixará para o nosso país?
Bom, nesse momento, como o Bolsonaro chega ao poder já após a vitória do Macri na Argentina, após a vitória do Iván Duque na Colômbia, agora em 2019 a gente viu um golpe de Estado na Bolívia, né, com um governo de extrema-direita também. Então, na verdade, politicamente, existem vários governos que a gente pode entender como ideologicamente próximos, ideologicamente de direita ou extrema-direita. O caso do Peru, é o caso do Equador, é o caso do Uruguai, é o caso do Paraguai, né? Então, com exceção do López Obrador no México e do Alberto Fernandes na Argentina, em toda a América Latina predominam governos de direita, não necessariamente de extrema-direita ou neofascistas como é o Bolsonaro. Claro que o Bolsonaro é o mais radical de todos eles, mas a estratégia, dessa política externa supostamente não ideológica, mas que é completamente ideológica, né? Associa comunismo com globalismo, né? E esse alinhamento automático que não é com os Estados Unidos necessariamente, é com o trumpismo, né? Então, nesse sentido, as eleições dos Estados Unidos vão ser determinantes, né? Não só para o futuro do Bolsonaro, como para o futuro da América Latina, né? Porque somos um país e fazemos parte de um continente que, mesmo com uma gestão democrata, vai sofrer uma ofensiva imperialista, principalmente a Venezuela, vai continuar sofrendo tentativas de golpe, e mais que pode mudar, né? Isso tudo pode mudar a partir das crises, né? Do que vai ser o desenlace das crises política, econômica, social, né? Que esses governos estão enfrentando, né? O caso do Chile, hoje ele é bastante simbólico. Eles estão às vésperas de um plebiscito que vai consultar a população sobre uma nova constituição, uma constituição que não seja neoliberal, ou seja, o fim da constituição do Pinochet, de 1980, com o exército nas ruas, com a polícia atirando jovens, um jovem de 22 anos num rio, em plena luz do dia, em Santiago. É uma repressão brutal, mas também a luta bastante radicalizada, com tomas de terreno, né, ocupações, com atos de rua em plena pandemia. Enfim, então acredito que o cenário vai ser de bastante ofensiva imperialista, mas também de bastante luta, né? E a extrema-direita, por mais poderosa que ela esteja hoje, ela não vai ficar para sempre.
Rejane Hoveler, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Obrigada a você e a toda a equipe do Faixa Livre. Estamos aí à disposição sempre. Um grande abraço, obrigada aos ouvintes que nos escutaram até agora.
Conversamos aqui com a historiadora e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Rejane Hoveler. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco.